Bom dia aos rádio-ouvintes da Marconi, Ursanga, bom dia.
Luiz Fernando, antes de falar sobre o filme, né, sobre essa produção, queria que você se apresentasse, né? Você é natural de Uruçanga, o seu perfil profissional e também sobre a Boa Nova Filmes, que se encarregou de produzir, né, esse longa-metragem.
Eu sou natural de Uruçanga, né? Sou neto do Valentim, filho da Magali do Nai. Eu moro em Florianópolis desde cedo e trabalho com cinema, né? Produção audiovisual há alguns anos. A Boa Nova Filmes, ela trabalha com projetos de pedagogia e cinema, né? A gente trabalha sempre com processos pedagógicos na construção das obras. E já fizemos vários laboratórios nacionais, internacionais também, né? Bastante projetos para o governo, tanto federal quanto estadual. E estamos trabalhando nessa linha há alguns anos. Agora a gente fez uma parceria com a Boa Nova Filmes, fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de Maruí, onde a gente deu um curso popular de cinema gratuito para crianças, né, no contraturno escolar, no ensino fundamental e ensino médio do município, e à noite para adultos. Então esse curso, ele capacitou a parte popular, né, da produção do filme da Albertina. E posteriormente, né, com a integração de cerca de 300 pessoas diretamente na produção do filme, populares, a gente com o nosso núcleo de diretores, que são pessoas de São Paulo, de Florianópolis, da Bolívia também, a gente capacitou e executou esse projeto que a gente idealiza desde 2013 já, né? Que é um projeto muito rico, que é um tema relevante, né, da região.
Certo. Sobre Albertina Birkenbrock, esse nome não é estranho aqui na Marconi, já foi falado várias vezes, né? Falando um pouco sobre o seu estilo de vida, né? Onde que ela nasceu, onde que ela viveu, um relato seu sobre essa pesquisa mais aprofundada que acabou, né, virando filme.
Bom, a Albertina, eu tive contato com a história dela a primeira vez em 2013, lendo um livro do padre J.J. Helmer. E no primeiro momento eu identifiquei ali um potencial muito grande de adaptação para o cinema, porque o cinema, ele tem essa função também de fortalecer as histórias, né, de fortalecer a identidade dos lugares. E a Albertina, ela era um modelo de vida, né, um exemplo a ser seguido e viver em sua vida. Ela já era diferente desde pequenininha, né? Ela já se destacava com o seu jeito de ser. Ela tinha o desejo de servir a Deus, e influenciado pela família, claro, muito religiosa. E desde pequena ela já tinha esse gene diferenciado, né? Tanto que ela sofria até bullying na escola, não sei, é uma curiosidade, poucos sabem, mas ela sofria bastante bullying na escola e chamavam ela de. Enquanto os adultos chamavam ela de Santinha, né, algumas crianças chamavam ela de Tolinha, coisas assim, porque ela era uma criança muito especial. E foi feita uma pesquisa muito séria para a construção do roteiro cinematográfico, né? Lemos praticamente todos os livros. O roteirista Chico Caprário se empenhou por meses nessa construção. A gente teve uma pesquisa muito séria também com a família, com populares, testemunhavam as vivências da época, né? A história se passa na década de 20 e 30. Então, a gente fez uma pesquisa muito séria. Inclusive, hoje a gente vai estar publicando uma matéria sobre a moça, a dona Maria, que é a irmã da Albertina, dona da Flusa House. E uma das partes da nossa pesquisa a gente registrou também, e hoje a gente vai divulgar um vídeo bem legal, justamente sobre, fundamentando como é que foi feita um pouco essa pesquisa, né, para construir a história da Albertina no filme com o máximo de verossimilhança, né? Porque a realidade da década de 20 é muito difícil de se reconstruir, mas desde a escolha das locações, aos figurinos, às roupas do filme de época, né? Tudo foi feito com muito carinho, muito cuidado, os projetos de arte, para que a gente pudesse contar com a maior verossimilhança possível com a época, né? Então, é uma história muito linda, e também ela tem o detalhe de que vai ser lançado em Corpus Christi, né? Ela tem uma, a Albertina, ela tem um vínculo muito forte na história dela com a Primeira Comunhão, a Eucaristia, e o município de Maruí, ele tem uma tradição muito forte com a questão do Corpus Christi. Então, com a questão da pandemia também, esse momento, isso é uma oportunidade do povo viver esse momento de comunhão, viver essa história, né, em casa, com toda a segurança e compartilhando essa história bacana, né, gente.
Albertina Berkenbrock nasceu em Maruí, e mesmo com tão pouca idade, 12 anos, né, ela morreu muito jovem. O que, que efetivamente ela fez? Que grupo de pessoas, né, receberam seus cuidados, sua atenção, seu amor, para que ela merecesse esse destaque pela comunidade cristã católica?
Ela vivia, ela interferia diretamente tudo em torno dela, né? A esfera de ser dela era influenciada por esse jeitinho, né? Esse amor que ela tinha a Jesus, ela, a família dela era... Ela tinha uma religiosidade muito forte, né? Tem uma história de que os irmãos dela, na hora de rezar o texto à noite, eles começavam a rezar de joelhos, encostados num baúzinho. E aos poucos eles iam dormindo e ela era a que se mantinha acordada até o final, sempre que ela tinha esse vínculo muito forte, né? E isso começou a se refletir durante a vida inteira dela, e depois que aconteceu a tragédia, o martírio, as coisas começaram a se tornar mais forte, né? Desde o momento já do velório e em seguida com o registro de muitas graças, né? Então, é mais ou menos assim que a gente também desenhou a história dela dentro do roteiro.
O filme, essa produção, longa-metragem, já ganhou destaque em grandes meios de comunicação do país, não é, Luiz Fernando?
É, do país e do mundo. Também, Jair, porque a gente inclusive está com contato com o Vaticano, né? O Vaticano News vai ser uma matéria essa semana. Na Itália, alguns canais estão interessados em fazer o vídeo on demand, né? Que é as plataformas virtuais. E vai também, com certeza, vincular o filme em canais de televisão religiosos aqui do Brasil. E temos algumas outras matérias, outros vídeos de comunicação agora essa semana. A gente tem certeza que vai ser um grande sucesso, porque é um tema local, é um tema relevante, é um tema que reflete que é a identidade do turismo religioso também. O povo de Maruí, que trabalhou na construção do filme, está muito contente. Isso trabalha com a autoestima do pessoal também, porque é algo inusitado, é algo muito... não é comum, né, o perfil do projeto, como ele foi feito pela Boa Nova. Trabalhar com a integração de populares, a partir de uma capacitação, né? Todos esses processos de construção do filme, a eliminação dos gastos, né? Não sei se vocês sabem, mas um longa-metragem nesse perfil de época, com cerca de 20 profissionais diretamente ligados ao cinema, comandando aí cerca de 300 pessoas, isso gera um custo muito alto. Foram 2 meses de produção, é hospedagem, alimentação, são custos de produção. E isso a gente conseguiu de uma forma muito arrojada, já terminando através de parcerias, de trocas publicitárias. Então a gente oferecia contrapartidas para as empresas. Então temos aí cerca de 40 apoiadores, hotel, alimentação, transporte, né? A própria Prefeitura de Maruí, que providenciou todo o transporte dos atores de Maruí para São Luís, diariamente. Então tudo esse apoio logístico tornou esse sonho realidade, né, Jair? Então, nessa questão, a gente tem muito orgulho, porque a gente vê nos olhos das pessoas que participaram lá da comunidade de São Luís, de Maruí e São Martinho, a alegria deles, e eles falam, o nosso janeiro nunca vai ser igual, né? E isso torna o projeto de verdade, né? Porque não se trata só de um filme, né? A forma como o filme foi feito, ele é uma encomenda social, né? Então... Eu me lembro, já quando eu era criança, das gincanas que tinha na praça. Que maravilha que era, né? Tinha os blocos, o pessoal tudo em função de uma atividade coletiva, né? A cidade inteira se divertia com aquilo. E a gente trouxe esse espírito também lá para Imaruí com a produção do filme. As pessoas se empenhavam. E em 3 semanas já tinha um salão comunitário com 300 figurinos de época montados, catalogados com a nossa equipe de figuração, né? As casas de época, a gente chegava na casa das pessoas e via que a arquitetura ela era compatível com a história, né? Dos anos, da década, estava bem preservado. A gente pedia autorização para usar a casa como locação do filme, as pessoas se orgulhavam que a casa ia ser parte do filme. Então, esse espírito de coletividade, de quebra de paradigma, assim, de integração popular na essência do significado da palavra, uma das maiores grandes alegrias. E o filme agora é a nossa recompensa geral, né? Está muito lindo. Estamos aqui num laboratório na Bolívia, terminando os últimos detalhes da montagem, né? O maestro Alexandre Muratori Gonçalves está produzindo a trilha sonora. Quem assistiu o trailer já pode ter uma pitadinha de como que vai ser a trilha, as questões das cores, preto e branco, a paleta de cores. E estamos muito felizes com o resultado, gente.
Já há um trailer disponível, em que canais se pode assistir, por favor?
No site da Boa Nova Filmes, www.boanovafilmes.com.br, já tem ali a página lá, em produções, já tem os cartazes dos filmes da Boa Nova e tem o cartaz da Albertina ali também. Basta clicar no poster que vai ter ali as informações, sinopse, trailer. E também no Vimeo, né, da Boa Nova Filmes, tem na Facebook, tá bem divulgado.
A produção do programa me confirma agora que também na matéria aqui no portal radiomarconi.net, né, há uma história, a história da Albertina Bertin Brock será contada em filme. E ao final aqui da matéria há também uma foto, né, que é o cartaz do filme, e também há o trailer disponível no portal Marconi, até como forma também de difundir mais essa grande produção. Mesmo sendo um longa-metragem, eu tenho que perguntar para você, né? Qual é o tamanho do filme? Ele será exibido dia 11 de junho, na solenidade de Corpus Christi, lá em Imaruí. Queria saber sobre como é que vai ser esse formato de exibição, em que local, será em praça pública, no local fechado? Qual é a programação de vocês?
Não, Jair, na verdade não vai ser a exibição em Imaruí. A exibição vai ser streaming para as pessoas assistirem em casa.
Não há um local específico.
A gente tinha uma estreia oficial marcada em Imaruí para mais de 1.000 pessoas lá na paróquia, né, no salão paroquial. A prefeitura vai proporcionar toda a estrutura de estreia. Só que nesse momento a gente é um momento de cautela. A gente sabe que é melhor evitar aglomerações, vamos esperar as coisas se acalmarem e vamos fazer essas estreias presenciais. A gente pretende fazer em vários municípios, né, aqui da região. Vamos esperar o melhor momento, quando as coisas estiverem mais calmas, as pessoas mais idosas também não podem se expor à questão da pandemia. Então a gente optou por esse streaming, né, que vai ser pela plataforma da Boa Nova Filmes. As pessoas vão poder comprar um ticket e podem ver a casa inteira, né, na solenidade de Corpus Christi. Então, paga um ticket, a família inteira pode assistir, reunida com todo o conforto, segurança do lar. E vai ser através da Blue Ticket, né, empresa que vende ingressos e bilhetes já bem com bastante tradição no estado. E vamos esperar o melhor momento para fazer as estreias presenciais.
É o único jeito que se tem nesse momento, né? Não teria cabimento, né, quando as autoridades pedem que não se promova aglomerações, fazer um evento presencial e teria, claro, um grande público. Portanto, na forma de streaming, que é uma plataforma de exibição através da internet, portanto, né? Haverá uma cobrança de ingresso virtual, né?
Isso é tipo no YouTube, a pessoa vai receber no e-mail 24 horas antes, no caso no dia 10 de junho, vai receber a senha e login e senha, né? Vai poder entrar e assistir ali das 14 horas do dia de Corpus Christi até as 14 horas do dia seguinte, vai ficar liberado para assistir quantas vezes quiser. Eu queria também reforçar, Jair, que esse roteiro ele foi baseado na obra do senhor Albi Israel da Silveira. É o livro que está lá no processo de canonização no Vaticano. Então foi a partir da história desse livro, né, que a gente fez a adaptação e desenvolveu a história do roteiro.
Muito bacana. Parabéns, Luiz Fernando Machado, pela participação aqui no programa, né, pelo empenho. Né, o filme está sendo ainda finalizado com áudios. Você está exatamente na Bolívia para fazer esse trabalho. Parabéns, obrigado pela participação aqui no programa.
José, eu posso só dar um agradecimento aos nossos patrocinadores, rapidinho?
Fique à vontade.
Queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Maruí, a Água Mineral Armazém, a JCW Alimentos de Armazém, o Hotel Internacional Gravatal, a Fuz House, o Picobi Cred Vale, a Ferragens Barão e os Pescados Dededa de Maruí. E mandar um abraço para minha família, para o meu vovô Faletinho, para minha vovó Ana, para minha mãe Maria, o Yuri na loja ali. Um abraço para a galera, meus amigos de Uruçanga.
Forte abraço, saúde!
Valeu, um abração.
Muito bem, o filme, a história de Albertina Berkenbrock será contada em filme então, né? É uma produção muito bacana, existe uma pesquisa muito aprofundada, né? E essa menina, com apenas 12 anos de idade, né? A história dela também está aqui no site da Aparecida, o A12, né? Ela viveu pouco, 12 anos, e ela foi assassinada em 15 de junho de 1931, após resistir a uma tentativa de estupro. Mesmo com tão pouco tempo de vida, se dedicou a pessoas simples, humildes, pobres, ajudou pessoas, né? E pela sua fidelidade até o extremo, foi beatificada em 2007 pelo Papa Bento XVI e continua sendo um sinal de Deus para a Igreja no Brasil. Serve de exemplo para adultos e também para crianças.